E a gente fala agora de empreendedorismo, a gente fala de turismo. Está conosco na linha a presidente do Conselho Municipal de Turismo de Garibaldi, Mariana Milani, mas também integrante da Associação Gastro Serra Gaúcha, que é a associação que está realizando um manifesto junto com outras associações gaúchas em torno do turismo. E já já a Mariana vai conversar conosco. Só antes eu preciso dar um recado à comunidade de Coronel Pilar, porque o município de Coronel Pilar informa, recebi agora essa informação, de que Coronel Pilar já vai dar início ao agendamento para vacinação da Covid para idosos a partir dos 65 anos. Olha que boa notícia, hein, gente, que bela notícia. Então, em Coronel Pilar já está chegando na faixa etária dos 65 anos. Atenção, você morador de Coronel Pilar, que tem 65 anos ou mais, você pode ligar no posto de saúde lá de Coronel Pilar, 3435-1066 ou 3435-1145 para fazer o agendamento da sua vacinação, tá bem? É o recado para Coronel Pilar. Mas agora sim, vamos falar com Mariana Milani, integrante da Associação Gastro Serra Gaúcha, também presidente do Conselho Municipal de Turismo de Garibaldi, mas acima de tudo a Mariana é uma empreendedora do turismo de Garibaldi e da Serra. E assim como a Mariana, nós temos dezenas, centenas de empreendedores que ainda sofrem com as restrições às atividades turísticas. E ontem se iniciou um manifesto pacífico pedindo uma maior liberdade, pedindo um olhar dos governos para este setor. E a Mariana bate o papo conosco a partir de agora. Bom dia, Mariana, prazer falar com você.
Bom dia, Deluca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi, em especial aqueles, né, que estão conosco nessa batalha frente ao Covid, frente à saúde e também frente à economia.
Mariana, quem não é do setor turístico e talvez faça um olhar externo e veja os manifestos aí do setor ontem, pode se imaginar, poxa vida, mas não houve a liberação por parte do governo do estado, da cogestão, por que esse manifesto? Me parece que a grande questão é que as restrições, elas ainda atingem horários que para vocês, empreendedores do turismo, são horários cruciais de movimento, né?
Pois então, Deluca, na verdade, sabe que é a primeira vez que eu me envolvo tão diretamente com uma manifestação. Na verdade, acho que eu nunca tinha me envolvido com uma manifestação antes, confesso. Mas eu entendi que, de fato, né, quando a gente manifesta de forma pacífica e a gente expõe os nossos medos e angústias, que é hoje que estão tirando a nossa energia vital, né, em detrimento dessa pandemia, eu acho que se faz necessário, né? E é interessante porque ontem, quando a gente conversava com algumas pessoas com relação ao manifesto, se confunde muito essa questão da manifestação ser sempre uma manifestação política e, por vezes, não se entendeu o fim. Até porque hoje não adianta, a pauta é saúde e a gente em nenhum momento diminui a importância do que a gente está vivendo perante essa situação que realmente está caótica, né? Mas o que, que a gente está buscando nesse manifesto que está, na verdade, se estendendo ao longo do estado do Rio Grande do Sul é, sim, uma igualdade de restrições para todos os setores. Então, com relação a essa tua pergunta, o que está acontecendo? Sim, nós tivemos a felicidade, né, de poder abrir os nossos espaços. E aí eu falo por uma cadeia como um todo, porque eu sempre falo, eu tenho a sorte, na verdade, de fazer parte de uma classe de empreendedores que não precisou fechar 100%. Mesmo embora a gente tenha perdido 80% do faturamento, porque a gente trabalha com turismo, eu ainda estou com as minhas portas abertas, com as minhas luzes ligadas e ainda com a possibilidade de uma Páscoa para resgatar um pouquinho a questão econômica. No entanto, o que acontece é que a gente tem uma cadeia ligada ao turismo, onde o turismo ele se dá quando? Ele se dá principalmente aos finais de semana, aos feriados. O turista ele não vem para uma cidade se ele não tiver oportunidades de, por exemplo, sair para jantar fora num restaurante, conhecer um atrativo turístico, fazer um passeio. E o novo, né, decreto, ele restringe completamente a questão turística nesse sentido, porque não pode-se ainda trabalhar aos finais de semana, quem é considerado não essencial, e à noite a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã. Ou seja, a gente restringe principalmente essa questão do fluxo do turismo, né?
E num momento em que vocês, empreendedores turísticos, já haviam feito uma série de ações e talvez a mais marcante para a região é o selo Limpo e Seguro, né? Que tinha o Garibaldi, Limpo e Seguro, Bento, enfim. Vocês haviam passado todo um ano de 2020 trabalhando essa questão, né, Mariana?
Tanto que nós batemos muito nessa tecla, né? Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa de contaminações dentro do setor turístico, a gente tem muito pouco contaminado enquanto no ambiente de trabalho, tá? Tanto que a gente fala muito, Deluca, que a ampliação da contaminação, ela não teve, na nossa realmente opinião, correlação com a liberação das atividades produtivas. Essas que são exercidas em ambientes controlados. E o turismo, ele atuou muito frequentemente. E eu não falo só turismo. Quando eu falo turismo, é bem importante que as pessoas entendam que o turismo é uma cadeia muito grande. Ela engloba muitos outros serviços, né? É gastronomia, é hotelaria, são os atrativos turísticos, enfim, serviços em gerais. Então, enquanto exercidas em ambientes controlados, a gente não teve tanta contaminação. E a gente viu isso quando aconteceu isso no ano passado. Quando se deu, na verdade, o maior índice de contaminação? Ele iniciou, né, num período ali que veio pós-eleições, festas de final de ano, veraneio, carnaval, quando houve essa soltura, né, quando houve essa diminuição de atividades produtivas e, consequentemente, aglomerações. Então, a gente vem, na verdade, apagar como se o turismo fosse vilão. E é uma das frases que está sendo muito utilizada nessa campanha, o turismo não é vilão, porque se teve um trabalho imenso. Todos os municípios que trabalham com o turismo teve uma dedicação enorme junto aos seus empreendedores, aos empreendimentos, aos atrativos, para que a gente justamente conseguisse controlar possíveis aglomerações, aquilo que estava, né, ao nosso alcance, justamente para que a gente não tivesse o risco de ter que fechar as nossas portas novamente.
Muitos empreendedores do setor turístico sofreram um baque gigantesco há um ano com aquele fechamento de 3-4 semanas e voltam a sofrer agora no período em que começavam a se reerguer. O que você tem sentido nas conversas, hein, Mariana, com seus colegas empreendedores do turismo? Tem gente que realmente corre o risco de fechar suas portas em definitivo, Mariana?
Com certeza, Deluca. E por que isso? Porque enquanto nós não tivermos uma gestão sobre a doença, né, uma gestão público-privada, trabalhando juntos no sentido de como é que nós vamos atuar na linha de frente de fato, para que nós não tenhamos que passar por uma terceira onda em detrimento da falta de gestão, a gente desanima, né? Porque, na verdade, muitos dos empreendedores com os quais eu converso, o que se tinha, na verdade, de receita para aplicar na primeira etapa de fechamento, ela, na verdade, foi usada nessa primeira etapa de fechamento, no ano passado. Quando se começou um resgate financeiro e ele literalmente fazer um caixa justamente para, se caso viesse a acontecer de novo, porque esse realmente era o grande medo de todos os empreendedores, de fato isso vem a acontecer de novo. Só que essa reserva, ela primeiro não estava feita, ela estava começando a ser feita. E o que acontece? Hoje nós não temos mais como manter principalmente emprego e renda, porque essa é a grande questão, a maior contribuição de um empreendedor para com a sua empresa, ela está praticamente na folha de pagamento dos seus colaboradores. E se a gente fecham as nossas portas, mas não nos oferecem nenhum tipo de auxílio, eles fadam literalmente as empresas ao fracasso. E, portanto, claro, com esta segunda onda, muitas empresas pensam em desistir. E eu só digo que não desistem porque nós somos muito resilientes, porque existem sonhos por trás de cada negócio que fazem com que os empreendedores não existem. Eu acho que isso também, na verdade, é o que move um empreendedor, são os seus sonhos, né? E porque senão, na verdade, se nós fôssemos pensar financeiramente e se todos nós que somos empreendedores tivéssemos condições de tomar essa decisão, hoje era mais fácil fechar e aguardar passar do que a gente está vivendo essa incerteza e essa insegurança para com o futuro de tempos em tempos.
E você falou agora há pouco dessa cadeia que envolve o setor turístico, né? E a gente pode citar, por exemplo, vamos pegar um restaurante. Ele tem fornecedores que vão desde o fornecedor do embutido, o fornecedor do interior, o agricultor, né? Quem transporta, o turista, enfim, as empresas de transporte. Então é muita gente que tem esse risco que você falava agora de fechamento, né?
Exatamente, Deluca. É uma cadeia. Em algum momento ela vai afetar a todos, né? Eu falo assim, o que é ser essencial, né? Essencial. Se eu escolho uma profissão para minha vida, uma profissão que toda profissão é digna, quem pode falar que essa profissão é essencial ou não é essencial? Outra, como a gente pode fazer uma restrição de uma forma onde uns podem trabalhar 75% e outros podem trabalhar nada? qual é o modelo adotado nesse tipo de gestão? Então, não é mais fácil nós entrarmos num comum acordo e, para isso, a gente precisa ser escutado, né? A gente precisa ser ouvido, e é essa a grande questão da manifestação, né? É, a gente está buscando por dignidade humana, de direitos iguais à frente das restrições, de auxílio real quando nos obrigam a fechar as nossas portas, da aceleração da campanha de vacinação para que todos tenham direito à vida e, acima de tudo, Deluca, aumento da fiscalização e campanhas de educação social para que a gente não tenha que fechar novamente. Porque, dessa forma, a gente consegue entrar num senso comum onde todos são colocados no barco. Literalmente, a minha alusão é essa. Hoje, escolheram alguns setores para colocarem dentro do barco, enquanto outros ficaram nadando à deriva. Então, o quão isso é justo, na verdade, para com o ser humano, alguém apontar para a gente e dizer, olha, o teu trabalho não é essencial, fica fechado até de dizer que você vai poder abrir de novo, certo? Não parece fazer muito sentido, assim, e eu acho que essa é a grande questão. Nós precisamos de direitos, nós precisamos de dignidade humana frente ao Covid.
Tá certo. Mariana, os próximos passos desse manifesto que vocês, entidades e ligadas ao setor do turismo, pretendem realizar?
Na verdade, esse manifesto iniciou ontem, Deluca, ele não é para ser um manifesto de um dia. A gente tem que, né, manter isso em pauta até que a gente consiga realmente ter acesso às autoridades públicas, em especial ao governo do Estado, para que se haja uma conversa mais aberta, para que a gente tenha um olhar sobre o setor. Nós não temos mais como, Deluca, ter o risco de fechar por uma terceira vez. Nós não temos mais condições que isso ocorra. No entanto, faz um ano que as autoridades que estão à frente, na verdade, né, dessa batalha, estão tentando uma conversa com o governo do Estado, uma conversa mais justa, mais organizada, uma conversa justamente que una o setor público e privado para que se chegue, na verdade, a um acordo onde todos tenham direito minimamente de poder trabalhar. O comprometimento para com o setor, ele se mantém. A gente se mantém buscando políticas públicas para o turismo no sentido do combate a essa doença, porque todos nós desejamos que isso tenha um fim. E, inclusive, o setor está disposto a trabalhar juntos no sentido à frente de fiscalizações, de campanhas de educação social. O que a gente quer é que realmente fique claro, e isso eu falo novamente aqui para que todos, né, tenham esse entendimento, que o que se busca é uma igualdade de restrições, mas que em nenhum momento a gente está diminuindo a importância do que estamos vivendo perante a saúde. O que a gente só está buscando é justamente essa igualdade, porque senão a gente vai estar fadado ao início de uma nova crise, quando a crise do Covid passar, que vai ser a crise da fome, da subsistência, desse conflito social, que também nos gera medo.
Com certeza. E vamos vacinar esse povo também, né, Mariana?
Principalmente, né, Deluca, eu acho que são duas frentes aí, né? Na verdade, o que a gente tem que trabalhar é vacinação em massa já, né, para que a gente não tenha mais tanto risco de perda, porque ninguém mais está disposto a perder ninguém, e realmente os números são assustadores, e a gente sente muito pela questão da saúde, né? E o segundo passo é a questão da fiscalização. Por que a fiscalização? Eu entendo, sim, muitas frentes insistem na questão da ampliação dos leitos de UTI, das unidades de atendimento emergencial, de isolamento. Muita gente questiona a questão do fechamento dos hospitais de campanha. No entanto, nós não temos mais linha de frente médica. Os médicos, os enfermeiros, os que estão envolvidos diretamente estão esgotados. Como é que a gente consegue superar isso? Com fiscalização. A gente precisa trabalhar a prevenção. A gente precisa trabalhar educação, cultura, bom senso social, para que não tenha mais que chegar aos hospitais da forma que chegou nessa segunda onda, que foi avassaladora, está sendo avassaladora, né? E é para isso que entra a questão da população. Me perguntavam esses dias com relação, mas quando abriu o ano passado, os empreendimentos do Vale dos Vinhedos, do Caminho de Pedra estavam lotados. Não estavam lotados, não dentro dos seus estabelecimentos ou onde se tinha controle. Se estava lotado aqueles espaços em detrimento de serem espaços externos e que foram muito visados como ambientes mais seguros por serem ambientes externos. Mas eles só estavam aglomerados porque todo mundo ia para lá. E aí vai o bom senso de cada um. como é que eu faço a minha parte? E é isso que a gente está implorando à população. Bom senso social, porque a dinâmica com que cada um lidar com a doença, a responsabilidade que cada um assumir para com a doença e para com a disseminação da doença é que vai fazer diferença no combate da doença. Então, nós precisamos de todo mundo atuando nessa linha de frente para que, dessa forma, nós, empreendedores, continuemos a trabalhar de forma justa, gerar emprego, gerar renda, porque isso é o que leva comida para a mesa das famílias, né? E que, assim, a gente consiga passar essa luta, né? Fazer essa luta de forma realmente unida. Né? Eu falo assim, a gente nunca passou por uma guerra no Brasil, talvez seja essa a nossa primeira guerra, e eu acho que vem muito ensinamento. Eu diria que o Covid está sendo uma lente de aumento para tanta problemática que a gente vem enfrentando na questão social. E eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito grande quando a gente ultrapassar por tudo isso.
Tá certo. Mariana, obrigado pela sua participação, muita força, muita resiliência para todos vocês. Aí vamos torcer que, em breve, ao mesmo tempo que a gente tenha essa diminuição, né, dos casos, do contágio, que vocês, empreendedores, consigam retomar, porque, afinal, o turismo ele é fundamental aqui para a nossa região. Um grande abraço, fiquem bem.
Obrigada, Deluca. Obrigada a todos os ouvintes e boa sorte para nós.
Conversamos com Mariana Milani, ela é integrante da Associação Gastro Serra Gaúcha, também presidente do Conselho Municipal de Turismo e o setor turístico que realiza esse manifesto, né, em prol de...